meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Reading, o seu projeto de leitura do Humanas Coach. No episódio de hoje, nós vamos fazer a leitura de um capítulo do livro O Tecelão dos Tempos, Novos Ensaios de Teoria da História, de Durval Muniz Albuquerque Jr. Então sim, bora para mais um programa. Olá, querido ouvinte do Humanas Coach, obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Coach no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada, por isso eu quero apresentar a você o Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer, além dos nossos agradecimentos. Mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br/humanascult ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de R$1 por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso @humanas.cult. Já segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio! O capítulo de hoje é o capítulo 9 e se chama A Necessária Presença do Outro. Mas qual outro? Reflexões acerca das relações entre história, memória e comemoração. Presente no livro O Tecelão dos Tempos, Novos Ensaios de Teoria da História, São Paulo, 2019, escrito por Durval Muniz de Albuquerque Jr. A palavra comemoração vem do latim commemoratione, declinação de commemoratio, que remete por sua vez ao verbo memorare, que significa trazer à memória, fazer recordar, lembrar. A palavra comemoração tem, no entanto, um sentido quase imperativo, ou seja, o lembrar, o recordar, ganha aí um sentido de necessidade, quase de obrigação. A comemoração seria a necessária evocação de uma memória. Ela estaria ligada a fatos, a atos e a pessoas memoráveis. Atos ou pessoas não só dignos de ser trazidos à lembrança, mas que deveriam ser lembrados, que não poderiam ou não podem deixar de ser recordados. A ligação entre comemorar e lembrar, entre comemoração e memória, não é só de natureza etimológica, como de natureza política ou mesmo de natureza ética desde a própria formulação da palavra na antiguidade. A comemoração está relacionada diretamente com os usos sociais, culturais e políticos da memória. É uma das modalidades não só de veiculação, mas de sua elaboração, de sua produção. O ato comemorativo não só se constitui no momento em que se instaura um dever de memória, não só se constitui como um momento em que a lembrança é voluntariamente evocada, mas também se constitui como um momento privilegiado para a proliferação de memórias, para a elaboração de versões daquilo ou daquele a que se comemora. Tema da comemoração, os sentidos sociais e políticos que as comemorações podem adquirir, já vem sendo tratados com certa frequência pelos historiadores. Outra preocupação, de certo modo já suficientemente contemplada em nossa área, é a relação entre a própria produção historiográfica e as efemérides ou datas comemorativas, também chamadas de datas históricas. O papel que o discurso historiográfico deve desempenhar perante as memórias e diante das datas ou eventos definidos como memoráveis e comemoráveis tem sido objeto de produção acadêmica com certa regularidade. O primeiro passo importante que se deu nesse debate foi o da própria separação entre as noções de história e memória. Foi avançar no sentido de estabelecer distinções entre o papel social e os usos das memórias de papel social e o uso da história. Enquanto o discurso da memória tende a estabelecer o sentido de continuidade, de identidade entre o passado e o presente, pelo menos quando as memórias não são vítimas de traumas, o discurso da história tem socialmente a tarefa de estabelecer as descontinuidades, as diferenças entre essas temporalidades. Enquanto as memórias estão mais diretamente ligadas à experiência, às vivências individuais e coletivas, a história é um discurso que deve olhar com senso crítico e distanciamento para essas experiências, para essas vivências, mesmo que não possa estar delas completamente alijada. Enquanto a história alimenta a possibilidade da volta de algo que já passou, mesmo que saibamos ser impossível essa volta, a história não cessa de afirmar o caráter mutável, passageiro das experiências e das relações sociais. A história é um discurso que obedece a regras definidas pelas instituições historiadoras, obedece a uma disciplina, expressa um lugar profissional. A história não respeita as memórias, não as reproduz simplesmente, mas as viola, as ressignifica, as reelabora a partir dessas regras que lhes são estranhas. Nesse sentido, se consideramos que as comemorações estariam relacionadas ao campo da memória, seriam uma das maneiras da produção e reelaboração das memórias, a história só pode ter, em relação ao ato comemorativo, a mesma postura de distanciamento crítico, de aproximação diferenciadora que mantém em relação às memórias. Embora não possamos negar que as efemérides, que as datas comemorativas têm servido ao incentivo para a produção historiográfica, que em torno de dadas comemorações se adensa a produção de textos, de livros, a realização de eventos acadêmicos por parte da comunidade de historiadores, o que se espera dessa produção é que se tome a comemoração como oportunidade para pôr em questão os próprios discursos e práticas que a sustentam, legitimam e constituem. O historiador quase sempre viria a estragar o prazer da festa, viria a azedar o bolo, colocar defeitos na empada, envenenar o repasto dos convivas que compartilham da ocasião solene. O historiador terá que lidar criticamente, principalmente com outro sentido que está associado à ideia de comemoração, ou seja, comemoração como celebração, como ato solene, sentido que a remete para o campo do sagrado, que tende a fazer da comemoração um ato de sacralização. Se estamos de acordo que um dos usos privilegiados da história em nosso tempo é justamente aquele que faz dela um discurso dessacralizador, um discurso laicizador, um discurso que abriu mão da épica como modelo narrativo e que tende cada vez mais a ir buscar na sátira seu modelo de construção de enredo e de inteligibilidade daquilo que narra, torna-se um contrassenso, uma comemoração satírica. Daí porque o discurso do humor, da caricatura, da paródia, da ironia não se coaduna com o discurso da comemoração. A comemoração tende justamente a apagar o senso crítico. A comemoração convoca a adesão aos sentidos, aos discursos, ao imaginário, à simbologia que a justifica e a constitui. A comemoração convoca o discurso épico, o discurso que busca heroificar quando a historiografia, em nossos dias, deixou de buscar ou criar heróis, ou pelo menos busca agora heroificar personagens pertencentes às camadas populares, aqueles anteriormente dela excluídos, como sujeitos. Menóquio não me deixa ser chamado de Pinóquio. A comemoração tem um sentido religioso, no sentido que convoca o agrupamento à formação de certa harmonia ou certa disposição coletiva em torno de dados enunciados e de dados rituais. As comemorações têm, por isso mesmo, uma enorme importância na construção da coesão social. elas são nucleares na constituição, veiculação e legitimação daquilo que Benedict Anderson chamou de comunidades imaginadas, como a nação, a região, a localidade. Nesse contexto, o discurso historiográfico deve soar como uma música desafinada, como um discurso que vem fazer desafinar o coro dos contentes. Creio haver consenso entre os historiadores de que o papel a ser exercido pela historiografia quando das comemorações é o de problematizar as versões oficiais, os discursos e práticas que a sustentam e reproduzem. É procurar evidenciar as estratégias políticas e discursivas que sustentam uma dada comemoração, que interesses representa aquilo que se comemora e com que interesse se comemora, sempre trazendo a público a pergunta incômoda: o que se comemora é realmente digno de comemoração? Há realmente motivos socialmente relevantes para que se faça dada comemoração? A comemoração, desde a antiguidade, é tanto da ordem do rito cívico-político como da ordem do ritual mundano ou familiar, da ordem da festa. A comemoração pode, portanto, entrelaçar e extrapolar a separação moderna entre o público e o privado. Embora haja comemorações preferencialmente do âmbito doméstico ou privado, elas costumam ganhar um caráter público. Ao mesmo tempo em que a comemoração remete a uma dimensão religiosa, sagrada, em que possui uma dimensão de culto, de celebração de algo ou alguém memorável, algo ou alguém que não se pode ou não se deve esquecer, que traz uma dada memória ao presente para ser objeto de reinscrição, de reinvenção consagradora. Ela também remete a uma dimensão desacralizadora, profanadora na medida em que se convoca a festejar. Sabemos que a própria origem etimológica da palavra festa, do latim festivus, contempla essa dupla acepção, essa tensão entre o religioso e o pagão. Festa podia tanto ser uma celebração de caráter religioso como uma celebração visando demonstrar alegria pelas colheitas ou por dados episódios da vida familiar, como o nascimento e o matrimônio. Se em sua dimensão religiosa o comemorar e o festejar remetem à demonstração de reverência, de respeito, de reconhecimento àquilo ou àquele que se comemora, dando um caráter de seriedade e de atenção concentrada ao evento comemorativo, a dimensão profana e pagã do comemorar, do festejar, remete à demonstração e exteriorização da alegria, do contentamento, a criação de situações de riso e de diversão. Ou seja, quando a atenção se desvia, quando a concentração se dispersa, quando o sentido e o sentido se alteram, essa dimensão profana parece sempre estar presente no ato comemorativo, constituindo-se em seu devir perigoso. Toda comemoração pode extrapolar os limites, sair do controle, pode romper as fronteiras, pode transbordar. Embora a festa seja também da ordem do ritual, ao contrário dos rituais cívicos ou religiosos, a festa está mais aberta e sujeita à criatividade, à invenção, a atravessamentos, a extemporaneidades. Creio que esses aspectos da relação entre história, memória e comemorações de que tratei até agora não se constituem em novidade para a comunidade dos historiadores. Retornando, no entanto, à etimologia da palavra comemorações, encontramos outro sentido a ela associado, que tem passado despercebido, sobre o qual centrarei minhas reflexões daqui para diante, nesse texto, visando contribuir para refletir sobre o problema do comemorar de um ângulo ainda pouco abordado. Compõe as palavras comemoração e comemorar a raiz latina comes, que significa companheiro, ou seja, a comemoração não é apenas trazer à memória, fazer recordar e lembrar algo ou alguém, é fazê-lo com um companheiro, com alguém. A comemoração é, de saída, um ato coletivo, uma ação que só se pode realizar acompanhado, uma ação que convoca e exige a presença de um outro. Nesse sentido, não há a possibilidade de se comemorar sozinho. Não há comemoração na ausência de um outro, indispensável para que ela ocorra. A comemoração exige a participação coletiva, embora em época de intenso individualismo e narcisismo, como é a nossa, em que a identidade individual se intensifica como nunca, diferentemente do sentido necessariamente coletivo das identidades nas sociedades antigas onde surgiu a palavra, possa encontrar-se alguém com sua parede de som ligado, de pé, num posto de gasolina, bebendo cerveja sozinho, visando comemorar uma vitória também personalíssima, o fato de ter finalmente comprado a sua Pajero Full. Portanto, podemos nos perguntar, que consequências tem para a relação entre história, memória e comemoração o fato de que essa última seja preferencialmente uma atividade coletiva, uma atividade que implica a presença do outro? Costumamos, por exemplo, pensar a atividade da memória e a própria faculdade da memória como apanágio do indivíduo. Costumamos atribuir à memória um papel fundamental na construção e manutenção da própria identidade individual. A historiografia que, pelo menos desde o pós-Segunda Guerra Mundial, descobriu as memórias, notadamente as memórias orais, trouxe como uma de suas novidades o que seria o ressurgimento do sujeito, em contraposição e a detrimento daquela historiografia que privilegiava as estruturas, sujeito quase sempre encarnado por indivíduos, inclusive retomando a ideia clássica, presente na historiografia do 19, do indivíduo excepcional, singular, embora agora não mais pertencendo às elites sociais, mas aos deserdados e marginalizados social e politicamente. No século XIX, muitas comemorações de datas históricas e cívicas, aquelas instituídas e legitimadas pelo Estado, que eram consideradas momentos privilegiados de celebração do passado, da memória, da nação, dos feitos do povo, que serviam justamente de momentos obrigatórios de lembrança de dados eventos e personagens que teriam contribuído para a construção e glória de dada nação, estavam centrados em algumas figuras e personagens individuais. Muitas dessas comemorações serviam para momentalizar dadas figuras de destaque, os heróis nacionais, os gênios e benfeitores da pátria. Elas visavam tornar presente dado perfil heróico que serviria de um modelo de subjetividade para as novas gerações, para os homens do presente. Há nas comemorações do século XIX, e por que não nas comemorações atuais, uma certa tensão entre o fato de que comemorar é um ato coletivo e que muitas vezes se articula em torno de uma figura individual, promovendo como modelo de subjetividade esse existir solitário, que, se levado ao extremo, impediria o próprio ato comemorativo. Mas o que quero destacar é que, se levarmos em conta esse próprio sentido coletivo de comemorar, teríamos justamente de reconsiderar essa própria centralidade que o indivíduo tem quando se trata de pensar a noção de memória. Para tratarmos da relação entre memória e comemoração, temos de destacar e trazer à baila a dimensão coletiva das memórias, o fato de que as memórias são construções sociais, são construções que se dão no diálogo entre os indivíduos, entre as gerações, entre os diversos grupos sociais, entre as distintas condições de gênero, de etnia, de identidade etária e etc. O ato de comemoração convoca a construção de uma memória coletiva, requer o partilhamento coletivo de enunciados, imagens, concepções, fatos, personagens. A comemoração se realiza justamente para vir a criar este sentido coletivo do lembrar. Comemora-se para que uma memória compartilhada coletivamente possa ganhar corpo e sentido. Por isso costumam ser as instâncias coletivas de distribuição de sentido, como o Estado, a Igreja, o Sindicato, que promovem as comemorações, que investem na construção dessa memória sustentada por coletividades. A comemoração implica um estar junto, que nas sociedades de massa como a nossa, só se torna possível pela atuação dos meios de comunicação, com a veiculação da propaganda, com o chamamento oficial. Por isso mesmo, as memórias construídas pelas comemorações tendem a se tornarem memórias oficiais, memórias estereotípicas, das quais desaparece a dimensão crítica. As memórias construídas pelas comemorações tenderão para o heróico, para o épico, tendem a ser inscritas, tendem a materializar-se através de modelos narrativos adequados à afirmação do caráter solene e sagrado daquilo que é trazido à memória, que é recordado, que é lembrado. Como visam ser partilhadas por um coletivo, sustentadas por uma dada coletividade, por um conjunto de pessoas, as memórias trazidas à baila pelas comemorações tendem a construir e enfatizar aquilo que é consensual, que promoveria o apagamento das diferenças e dissensões no interior do corpo social. Uma das motivações que leva as comunidades humanas a comemorarem seria justamente esse papel agregador, construtor da coesão social que elas exerceriam. Para isso, as memórias evocadas nas comemorações, embora costumem ser memórias de dados grupos e setores da sociedade, seja um particular, um singular, que, no entanto, tende a ser universalizado. Essa é outra importante marca das memórias comemorativas. Elas universalizam. O que é um particular, elas tomam como pertencente a todos lembranças que se referem a dadas classes, grupos, etnias, gênero em particular. A atividade das instituições comemorativas é justamente a de universalizar memórias que pertencem a uma parcela da sociedade, quase sempre de seus grupos dominantes, tornando as memórias de todos memórias de uma comunidade imaginada. No entanto, o fato de que o comemorar exige a presença de um outro, de um companheiro, a presença incontornável da alteridade faz da comemoração uma oportunidade para que também se explicitem os conflitos e contradições que atravessam a sociedade. Talvez esse seja o aspecto que faz as comemorações um objeto de interesse para os historiadores, que as coloca como campo privilegiado de análise por parte dos historiadores que se interessam pelos processos de fabricação, veiculação e utilização das memórias. Nas comemorações, costumam explicitarem-se as tensões que atravessam uma dada sociedade num dado tempo, sendo um momento privilegiado para a construção de memórias coletivas, momento privilegiado para que se faça um investimento na construção de um campo de disputas, de lutar por transformar a cada memória particular em memória coletiva. Na busca da construção de uma versão consagrada para dado evento ou para a biografia de dado personagem, o momento da comemoração, a data ou período comemorativo pode abrir uma quadra de discussões, de enfrentamentos, de altercações, de disputas entre versões distintas. Essas visões divergentes acerca daquilo que se comemora, essas disputas em torno do objeto da comemoração, bem como as lutas que travam aqueles que querem se constituir em sujeitos da comemoração, interessam de perto aos historiadores, constituem matéria de interesse para a historiografia. A relação que deve ser estabelecida entre o historiador e os momentos comemorativos é justamente de atenção para os ruídos de sentido, para as divergências enunciativas e políticas, para as disputas pela hegemonia simbólica, política, econômica que ocorrem quando das comemorações. Podemos dizer que as comemorações, como rituais bons para pensar, incitam o pensamento, como signos requerem interpretação, significação e sentido. O historiador deve estar atento para os sentidos que se digladiam em torno de uma dada comemoração. Nem sempre aquilo que se comemora tem o mesmo sentido para aqueles que participam da comemoração. O ato de comemorar, como toda atividade humana, está aberto a múltipla significação, convoca sentidos e abre a possibilidade de divergência e da disputa. Se o comemorar exige um companheiro, nem sempre os companheiros concordam, embora o sentido originário da palavra comes enfatize essa dimensão da companhia e da camaradagem, notadamente da camaradagem masculina, já que a sociedade romana pensava o espaço público, espaço privilegiado das comemorações cívicas e políticas, dos grandes desfiles militares, como um espaço masculino por excelência, sendo a amizade masculina um sentimento privilegiado, os camaradas não deixam de divergir, não deixam de entenderem o que se comemora, porque se comemora e para que se comemora de forma diferente. O historiador das comemorações é, portanto, aquele que se pergunta sobre os sentidos que teria uma dada comemoração em dada época, que sentidos divergentes circularam acerca do que era comemorado. É aquele que problematiza, que o dissegue em seu processo de construção, mapeando os interesses convergentes e divergentes que constituíram o processo de emergência de dada efeméride, de dado objeto e sujeito a ser comemorado. O historiador é aquele que explicita e tenta compreender o caráter agonístico que tem as comemorações. Elas se constituem como momentos privilegiados de encenação da vida social, de encenação dos laços sociais, quase sempre pensados como laços comunitários. Por isso mesmo, se constituem também como momentos privilegiados para a observação das relações de poder, das contradições e tensões que também são imanentes às relações sociais. As comemorações podem ser tomadas como algo de teatral, de exposição pública de um enredo, de uma narrativa que seria quase sempre a narrativa da própria existência da vida em sociedade, da vida coletiva emblematizada pelo partilhamento de dadas heranças, de dadas memórias comuns. Um teatro onde se evoca a cena de um tempo contínuo a unir o passado ao presente de uma dada comunidade imaginada. Os historiadores das comemorações têm justamente que pôr em questão esse tempo contínuo, esse apagamento das descontinuidades temporais que o discurso comemorativo tende a fazer. Nas comemorações também estão presentes e se conflitam, assim como se articulam, distintas temporalidades. A comemoração do final da Segunda Guerra Mundial não terá o mesmo sentido para aquele que esteve lá, que dela participou, que representa e encarna aquela temporalidade, e para aquele que só a conhece através das narrativas memorialísticas e históricas. No filme Rapsódia em Agosto, o cineasta japonês Akira Kurosawa trata do conflito entre as memórias de distintas gerações de japoneses acerca do bombardeio nuclear das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Sendo o ato de comemorar pertencente ao campo da memória, ele também está sujeito à dialética entre o lembrar e o esquecer, que marca toda atividade memorialística. Quando das comemorações, não apenas há lembrança, há também esquecimento. As comemorações só se tornam possíveis não apenas porque os homens recordam, mas também porque os homens esquecem. O esquecimento é imanente ao ato de lembrar e, portanto, ao ato de comemorar. O historiador tentará perscrutar aquilo que está sendo olvidado para que a comemoração aconteça. Por isso, tende a colocar água no chope ou no vinho que embala a festa comemorativa. As comemorações dos 500 anos de chegada dos portugueses às terras americanas só foram possíveis porque muitos dos aspectos pouco dignos de comemoração desse evento, notadamente quando visualizados a partir dos valores e concepções vigentes em nosso tempo, foram esquecidos, foram inclusive ressignificados, dotados de novos sentidos. Sabemos que o discurso historiográfico foi um dos promotores dessas ressignificações do que seria o evento inaugural de nossa história. A historiografia dos anos 30 do século passado contribuiu para que a violência do processo de colonização fosse apagada, sendo a história da nação significada a partir do topos da harmonização, da conciliação, do encontro das três raças formadoras. Mas ao mesmo tempo, sabemos que quando dessas comemorações as tensões e conflitos entre as várias versões e interpretações da história do país se explicitaram de forma contundente. O auge das comemorações realizadas nas cidades de Cabralha, no sul da Bahia, fez explodir tensões que atravessam a sociedade brasileira, desde tensões étnicas até tensões de classe. O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, partícipe da Escola de Sociologia Paulista, um estudioso das relações escravistas, um dos formuladores da teoria da dependência, teve que desembarcar nacionalidades a partir de um helicóptero, cercado por todo um aparato de segurança, falar para uma plateia de escolhidos, de privilegiados, enquanto no entorno da cidade, nas rodovias que davam acesso ao local da comemoração, representantes de movimentos sociais, trabalhadores rurais sem terra, lideranças indígenas, lideranças do movimento negro, eram impedidos de comparecer às comemorações, barrados à festa com o uso de gás lacrimogêneo, cacetetes, bombas de efeito moral, disparos com balas de borracha e incursões à cavalaria. Enquanto isso, historiadores escreviam textos, davam entrevistas, promoviam eventos em que o caráter excludente não só da sociedade brasileira, mas também das próprias versões da história do país, que era vinculada naquela oportunidade, assim como das próprias comemorações, da programação comemorativa feita para celebrar a data, era explicitado. Ou seja, a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, que colocou em debate a própria ideia de descobrimento, surgindo versões em que o conceito de invasão substituía essa noção, serviam para encenar, talvez como nenhuma outra, as próprias contradições da sociedade brasileira. Desde a caravela que não conseguiu navegar, que não conseguiu sair do lugar, até uma solenidade composta majoritariamente por uma minoria de pessoas pertencentes às elites sociais, a maioria branca e masculina, cercada por um forte aparato de forças repressivas, apavorada com a presença de um grande contingente de pessoas das camadas trabalhadoras, negras e indígenas, que eram vistas como ameaças e tratadas a pauladas e pontapés, aparece como a dramatização das dissensões e dos conflitos que atravessam o tecido social do país e serviu para explicitar as próprias concepções políticas e a visão do país e do povo que os grupos assentados no poder de Estado naquele momento partilhavam. A comemoração, como um ritual, constitui uma narrativa, é atravessada e constituída por um enredo, é uma forma de fazer ver e de dizer o passado. A comemoração conta, dá a ver, põe em cena, torna visível, materializa dadas memórias, dadas versões e visões do passado. A comemoração é demiúrgica, ela cria no próprio ato a realidade a que pretensamente se refere. Embora aponte para um passado, para uma realidade que seria seu referente, a comemoração cria, no presente, esse passado a que se refere e torna realidade aquilo sobre o que fala. A comemoração, assim como a narrativa histórica, cria efeitos de real, apoia-se em vestígios, em testemunhos, em outras narrativas que chegam do passado para construir versões verossímeis sobre o que teria ocorrido, apropria-se de e constrói monumentos, elabora e ressignifica documentos, visando presentificar uma ausência, tornar tangível imagem e enunciados vindos de outros tempos. A comemoração, tomada como uma narrativa, é passível de leituras, pode ser suporte de uma investigação hermenêutica, pode ser tomada como um discurso do qual se pode interrogar a sintaxe e a semântica. Pode-se analisar os enunciados, imagens, símbolos, práticas rituais, performances que compõem um evento comemorativo como elementos que constituem um texto, que servem para inscrever e escrever dadas leituras os eventos e personagens. Comemorar é dizer algo, é expressar uma mensagem, é, como vimos, partilhar dadas significações. A comemoração postula tornar inequívoca, pública e aceita uma dada interpretação do que se passou. A comemoração é, por fim, um dos usos que se pode fazer do passado. É uma das modalidades de enunciação e de ritualização daquilo que se costuma chamar de cultura histórica. A comemoração apresenta dadas leituras da história, se constitui ela mesma uma dada forma de se pensar e tratar o que seria a matéria histórica, o caráter temporal de todas as coisas. As comemorações, notadamente aquelas que se voltam para as chamadas datas ou efemérides históricas, são sustentadas, alimentadas e, ao mesmo tempo, produzem e constroem dadas leituras da história. A história, tal como se costuma ser praticada quando das comemorações, tende à modalidade que Nietzsche nomeou de monumental. É uma história entendida como narrativa que visa construir e instituir monumentos, eventos-monumentos e pessoas-monumentos. A palavra monumento, etimologicamente falando, remete à ideia de um artefato, de um aparato que visa provocar, através da presença, uma dada memória, uma dada herança, uma dada lembrança. O monumento dirige-se à visão, ele busca através do estímulo visual fazer que algo ou alguém seja recordado, ele tem um caráter intencional, ele visa intencionalmente provocar a lembrança, a recordação. A história monumental pensa a escrita da história como sendo voltada para trazer a cena, colocar diante do leitor um passado que deve ser lembrado e cultuado. A historiografia do século XIX, essa historiografia da monumentalização, partilha as mesmas regras de produção dos discursos comemorativos da comemoração moderna, surgida com a Revolução Francesa, que instituiu um calendário cívico, que instaurou um conjunto de datas a serem lembradas como sendo instauradoras de uma nova temporalidade que o ato revolucionário viera a fundar. Ela se pensa como um monumento, ela se pensa como criadora de uma visão perene e definitiva do passado. Daí porque toda contradição e toda dissensão é afastada dessa memória. Nenhum monumento admite rachaduras, sob pena de vir a se tornar ruína. O monumento pressupõe o aparar arestas, o lapidar, o dar forma a um conjunto harmônico, o equilibrar forças e formas, o estetizar e harmonizar aquilo que se faz ver e aquilo que se diz. Se hoje a historiografia rompeu com o que seria a história monumento, se consideramos que o nosso ofício hoje opera, como fazia o filósofo alemão no campo da filosofia, as marteladas, então nossa relação com os discursos comemorativos deve ser atravessada pela suspeição e pela derrisão. Os historiadores se colocam como demolidores das versões cristalizadas, petrificadas, naturalizadas do passado. Os monumentos nos servem hoje como documentos, pois devem ser interrogados em seu processo de elaboração quanto aos interesses e relações de poder, os saberes e as distintas versões que mediaram sua elaboração. O historiador é um profissional das ruínas, que descobre entre os escombros fagulhas de esperanças que brilham ainda sobre camadas de pó e cinza, como dizia Walter Benjamin, pois sabe que todo monumento da cultura é também o da barbárie. Sob a pele clara dos monumentos corre muito sangue e pus. Os historiadores são escafandristas das memórias, buscando sob as superfícies plácidas das memórias as correntes que as agitam, os detritos depositados nas profundezas e desvãos do tempo. A tarefa dos historiadores é a de quebrar os monumentos para com seus cacos comporem outras figuras remendadas, arlequinais, frankensteinianas do passado. Abrir brechas nos monumentos para que o presente possa respirar e o futuro possa aí se insinuar. Tornar porosas as realidades monumentais para que se possa vazar outros sentidos para os tempos. O historiador é aquele profissional que come e mora trabalhando, no sentido de que, quando das comemorações, vozes divergentes e dissidentes possam ser ouvidas. É sua tarefa acabar com o uníssono, o caráter monologal que os discursos comemorativos tendem a assumir. Aproveitar as comemorações, as festas, para abri-las à diversidade de vozes, à diversidade de memórias, à diversidade de versões. pluralizar as comemorações é afirmar cada vez mais o sentido primeiro da própria palavra, do próprio ato de comemorar, ou seja, afirmar a comemoração como oportunidade para o encontro com o outro, como um momento de partilha, de convivência com a alteridade, momento de camaradagem, mas também momento de afirmação da diferença de interpretação. O historiador deve questionar, pois a comemoração como mecanismo de construção de identidade é ressaltá-la como um momento de afirmação da alteridade. A historiografia, que durante muito tempo também foi presidida pela lógica identitária, contribuindo para a afirmação das identidades nacionais que se mostraram mortais, que no século XX foi motivo de matanças e genocídios inenarráveis, deve voltar-se para tornar comemorável a diversidade, a alteridade, a multiplicidade, a tolerância em relação ao diferente, ao estranho, ao estrangeiro, ao distinto, ao distante, ao dissidente, ao minoritário. Se comemorar sempre um ato coletivo, se deve envolver pelo menos duas pessoas, que para haver comemoração não necessariamente deva haver a anulação da diferença entre esses dois seres, que a alegria seja instaurada, não pelo encontro do semelhante, mas ser motivada pelo encanto do diferente, que possa a comemoração existir sem que para isso se instaure uma necessária unidade, unanimidade, uma homogeneidade de visões sobre o que é o objeto ou sobre o sujeito da comemoração. Que as comemorações não pressuponham sempre a presença de um outro que partilha da mesma condição social, étnica, de gênero, de geração, profissional, que não implique na partilha da mesma visão da memória ou da história, mas que esse outro possa advir de condições e situações sociais e culturais diversas e que possa divergir das versões que pretendem ser consagradas. Fazer da comemoração profanação e não culto, fazer da comemoração divertimento e não solenidade.